Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É com alegria e satisfação que mais uma vez ocupo a tribuna dessa casa. Ao mesmo tempo, nosso trabalho que temos feito aqui em Brasília, junto com os demais membros da bancada federal, a exemplo disso, hoje à tarde, quando tivemos uma audiência pública com a Advocacia Geral da União, quando estava lá presente o ministro adjunto e, ao mesmo tempo, também chegou o ministro Luiz Adman, que, ao mesmo tempo, deu e fortaleceu para que o senhor adjunto continuasse o trabalho de encontrar, junto com a bancada federal de Rondônia, sob o comando do nosso coordenador Nilton Capixaba, dos demais deputados federais, dos três senadores, juntamente com o presidente do SINDSEF, que é o Sindicato dos Servidores Federais do Estado de Rondônia, Daniel Pereira, ex-deputado estadual pelo nosso Estado. E a reivindicação que o presidente do sindicato leva e levava naquele momento é sobre uma gratificação que os servidores públicos federais do Estado de Rondônia, do Amapá e de outros estados da região norte foram prejudicados no ano de 2005. Não é a primeira vez que acontece isso, senhor presidente. Muitas vezes se encontra mecanismo para poder atender os demais estados da Federação Brasileira e muitas vezes os governantes tratam o nosso estado da região norte, o Nordeste, com diferença, quando, na verdade, deveríamos estar aqui nessa casa homenageando essas pessoas que tiveram a coragem no passado de fazer um concurso público e, junto, ocupar a Amazônia para não entregar a Amazônia. Mas, ao mesmo tempo, lembrando que, quando foi feito o concurso público, não tinha regras diferenciadas para professores com quem era de ensino fundamental ou de licenciatura curta ou que outra área que tivesse algo a mais. Mas, ao mesmo tempo, quando se cria gratificação e, infelizmente, por um parecer único de um advogado do Ministério do Planejamento, que não é a primeira vez que ocorre isso, sempre colocam dificuldade, como também colocaram dificuldade com a transposição do Estado de Rondônia, porque o Ministério do Planejamento quer cortar gastos. Mas cortar gasto é com aquilo que não tem necessidade de executar ou de fazer. Mas pagar com igualdade todos aqueles que foram contratados no mesmo regime é obrigação e dever da União, é obrigação e dever do governo federal. Tanto que é verdade que dos 3.500 ou 3.600 servidores, mais ou menos, servidores federais, desses servidores, todos eles já foram colocados nos seus salários, já foram incluídos nos seus salários essa gratificação criada lá atrás pelo governo federal. Mas, ao mesmo tempo, não foi pago num período de começo de 2005 a final de 2006. E essa diferença que os funcionários servidores públicos buscam é para ter o tratamento igual como os demais servidores dos demais professores dos estados brasileiros. Além disso, disse o ministro adjunto que já estava apto, estava pronto, já estava definido que 1.600 servidores praticamente já podem fazer o planejamento, uma vez que os mesmos fizeram proposta de 10% do desconto do total e menos, entendeu, o trabalho que os advogados estão fazendo, a sucumbência que a União também tinha que pagar. Só economia para a União. Então, portanto, o acordo administrativo é o melhor caminho para economizar os cofres federais e, ao mesmo tempo, atender a demanda desses servidores, que hoje dá mais de 20 milhões de reais. E esses servidores que estão fora ainda, por este parecer desse advogado do Ministério do Planejamento, nos próximos dias vai ser buscado numa audiência entre o Ministério da Fazenda, a Advocacia Geral da União e o Ministério do Planejamento, a compreensão no entendimento da lei, porque se uma vez já foi incorporado essa gratificação no salário, não tem mais o que discutir o mérito, porque na verdade é legal, porque se não fosse legal, não estaria incluído, não teria sido incorporado com o salário e os vencimentos mensais que esses servidores recebem até hoje. Então, portanto, não tem porquê ficar enrolando, não tem porquê ficar amarrando. Então, ao mesmo tempo, é a oportunidade que tem o Sindicato dos Servidores Federais, representado pelo ex-deputado estadual Daniel Pereira, que é o presidente do SINDICEF, e que, ao mesmo tempo, busca para que seja colocado com prioridade ainda no orçamento para que possa ser pago em 2014. Se demorar, infelizmente, só será em 2015 ou 2016. Então, portanto, é uma luta desses servidores, como tantos outros já aconteceu, que vem buscar na justiça um direito para ser contemplado no futuro. A exemplo disso, eu dou um exemplo do plano de cargo e salário que foi aprovado no estado de Rondônia dos servidores, dos professores da educação. No anexo 1, todo mundo sabe também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que o piso salarial, o piso é de R$ 1.431, se eu não estou enganado, e 38 centavos. E é o piso nacional. E lá, no anexo 1, na classe A, B e C, na referência de 1 a 16, começou-se na classe A com 1.400, que é o piso salarial, 1.400 e poucos reais. Vai até na referência 16 com 1.800, quase 1.900 reais. E aí quando pula para a classe B ou a referência 17, infelizmente os professores voltam a receber o provento do piso salarial de R$ 1.431. É uma pegadinha. Os professores hoje estão reivindicando, estão cobrando o que é de direito. Se o governo do estado está falando que não tem condições de dar, então que não teria feito desta maneira, enganando a todos, quando dizia que na Nova Rondônia ia ter diálogo, quando dizia que na Nova Rondônia não ia ter greve. É a mesma coisa aquela conversa de bêbado para delegado, o bêbado querendo convencer o delegado. Não foi diferente nas eleições municipais do ano passado em Porto Velho, quando eu via o prefeito atual, ex-deputado federal, dizendo que no governo dele ia ter diálogo, que o governo dele ia ter isso, que o governo ia ter aquilo. Eu quero dizer que a greve é o caminho, é a maneira legal que tem, não só do servidor público, mas qualquer funcionário, qualquer servidor, de qualquer empresa a buscar quando não são contemplados por direito e por si próprio. Então, portanto, da mesma maneira que o SINDICEF busca hoje essa diferença de salário, eu quero lembrar que no estado de Rondônia, no futuro, essa diferença, essa pegadinha, esse acordo que fizeram na calada da noite do plano de cargos e salários dos servidores da educação, que eu denunciei aqui nessa tribuna, o anexo 1, a classe A, da referência de 1 a 16, quando chegou a 1.800, tinha que pular para 1.900, é 2% de uma referência a outra, e ele volta para a classe B para R$ 1.431, dando prejuízo a esses professores que estavam na expectativa, já contando com essa diferença nas suas progressões. Mas o estado vai ter que pagar essa conta, porque está na lei, e está na lei no artigo 74, se eu não estou enganado, quando diz lá que a progressão de cada referência é 2%. Então, a partir da referência 16, ela pula e ela continua dando 2%, mesmo sendo na classe B. Então, portanto, está escrito na redação. Não é uma pegadinha colocada no anexo que vai tirar a essência da lei, que vai tirar o direito dos professores. Então, portanto, professores, aos servidores, às pessoas que buscam e buscam com justiça. Eu sempre digo que é melhor uma verdade amarga do que uma expectativa frustrada. É muito melhor ser verdadeiro, encarar os fatos da maneira que eu sempre fiz, como gestor, como prefeito e governador que eu fui. Eu dividia com os demais servidores, com o secretariado, com a população, a realidade que acontecia no Estado no dia a dia. Ao mesmo tempo que dizem que não pode dar aumento ou pagar a diferença para os servidores, mas ao mesmo tempo criticaram na época da campanha, dizendo que na Nova Rondônia diminuiu o CDS e quando na verdade multiplicaram o CDS. Da mesma maneira que falam que não tem condições de melhorar ou pagar um salário melhor para as categorias, a exemplo da saúde, da segurança pública, em todas as outras áreas, da educação, os cargos comissionados CDS, infelizmente ou felizmente para aqueles que ganham, magicamente passou do dia para a noite com um aumento em torno de quase 300%. Uma portaria que no meu governo era de R$4.000, hoje é a casa dos 10, dos 12, 13 mil reais. Sem contar muitos apadrinhados, muitos companheiros de partido, muitos aliados, ou melhor, puxa-saco mesmo. Puxa-saco. Aqueles que não produzem nada, mas ao mesmo tempo, todo final do mês, suga uma parcela do recurso do Estado em benefício próprio. Isso é ruim para o Estado, é ruim para o Brasil. Vim dizer que a arrecadação está baixa, está ruim. Nós também enfrentamos lá atrás, em 2008 e 2009, e o Estado andava equilibrado. E é isso que a gente espera. Espera que o governo consiga encontrar caminho. Mas da mesma maneira que o governo federal, lá atrás, não contemplou e não deu essa gratificação, hoje os servidores estão buscando a justiça. Assim vai acontecer com o plano de cargo e salário do anexo 1 dos professores na educação, que também não estão sendo contemplados e estão sendo prejudicados. Mas, além disso tudo, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui lembrar que o novo Código Florestal completa um ano de vigência. A nova legislação, que em outubro passado recebeu alterações com a aprovação da medida provisória 571, convertida em lei 12.727/2012, e a lei número 12.651 do Código Florestal, traz entre seus instrumentos programas de regularização ambiental PRA, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, com lançamento em âmbito nacional previsto para até o mês de junho, o cadastro que busca a regularização ambiental de imóveis rurais, redução do desmatamento e recuperação das áreas degradadas. Por ocasião desta data, foi realizada hoje na Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, CMA, audiência pública com representantes dos setores ambientais e agrícolas para discutir os desdobramentos desde a sua promulgação deste novo ordenamento florestal. Naquela oportunidade, o nosso presidente, senador Blairo Maggi, lembrou que na prática o Código Florestal ainda foi, lembrando, o Código Florestal ainda não foi completamente implementado. E é verdade. Esclarecendo que os programas de regulação ambiental, PRA, só poderão ser iniciados a partir das informações obtidas por meio do Cadastro Ambiental, que é o CAR, já em fase de implantação pelo Ministério do Meio Ambiente. Já tinha que estar 100% funcionando, já tinha que estar nos 27 estados da federação, nos 26 estados do Distrito Federal, a todo vapor. Como exemplo, a oferta de incentivo para agricultores que mantiveram as florestas e matas nativas em suas propriedades rurais. O novo Código Florestal reduziu a exigência de reserva legal e de áreas de preservação permanente para aqueles que desmataram ilegalmente até 2008, mas não ofereceu nada de concreto para beneficiar quem cumpriu a lei e manteve florestas e matas, ou seja, quem desmatou recebeu o benefício de poder usar as áreas abertas. Quem não desmatou recebeu o artigo 41, que infelizmente ainda é uma carta de boas intenções. É meu caso, como proprietário. Eu tenho a propriedade e eu tenho mais de 50% de área preservada. Mais de 50% de área preservada. É exemplo que eu fiz. Enquanto nós, ao mesmo tempo, buscamos dar condições e dar respaldo para que pudéssemos ter, do ano passado para cá, um ajuste e, ao mesmo tempo, uma segurança jurídica para todos aqueles que querem produzir. É justo que o proprietário que manteve a reserva legal e ficou com restrição sobre o direito do uso do seu patrimônio deve ser indenizado por gerar benefício à sociedade. Assim, é de suma importância a implementação de instrumentos de regularização das propriedades como o Programa de Regularizações Ambientais. É dar incentivo. Incentivo de equipamentos, com juros subsidiados, de empréstimos, para poder fomentar ainda mais aqueles que, na verdade, cumpriram e fizeram o dever de casa. Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente, há 5.175.000 propriedades a serem inscritas nos próximos 2 anos no cadastro ambiental, sendo que 4.367.000 de agriculturas familiares. Destaco, senhoras e senhores senadores, no texto da valorização de atividade preservacionista, além da possibilidade de fomentar a nova oportunidade para produtores rurais ingressarem na legalidade ambiental. Não precisa mais trabalhar na ilegalidade, mas para isso precisa o IBAMA, que é comandar o Ministério do Meio Ambiente, facilitar a vida de todo mundo, fazer o cadastramento e, ao mesmo tempo, começar ao mesmo tempo, cobrar aqueles que precisam, na verdade, cumprir com o seu papel, fazendo a recuperação nas áreas degradadas, que infelizmente não respeitou a legislação naquele momento. Mas trazer para a legalidade e dar oportunidade para poder executar. Apesar de citar pontos positivos na nova legislação, pondero que o maior desafio do novo Código Florestal será a efetividade das suas normas. Está fácil. Podemos e devemos trabalhar na legalidade. Mas, para isso, precisamos que tanto as Secretarias Municipais do Meio Ambiente, Secretarias Estaduais do Meio Ambiente e o Governo Federal trabalhem em conjunto com um só propósito, com o desenvolvimento e o progresso do nosso país, produzindo grão, sem precisar fazer desmatamento mais algum. Avalio com um aspecto bastante positivo esse primeiro ano da vigência do nosso Código Florestal Brasileiro. O texto consegue valorizar atividades de preservação, incentivando até mesmo por meio de instrumentos econômicos, financeiros, conservação ambiental. E, ao mesmo tempo, trazer uma sensação de tranquilidade para o setor rural, que é o contrário da lei passada, que colocava 90% do universo de 5 milhões e 500 mil produtores rurais brasileiros na ilegalidade. Passa a fomentar novas oportunidades para o ingresso da legalidade ambiental desses produtores. Muitas coisas ainda precisam ser feitas para colocar todas essas inovações legislativas em prática. Primeiro, é preciso que se atente à abrangência dos institutos jurídicos criados como forma de oportunizar uma democratização do acesso às normas do Código Florestal para todos os seus destinatários. Em segundo lugar, é necessária uma conscientização em torno das novas regras, no sentido de que elas vêm para melhorar substancialmente a vida agroambiental brasileira. Em terceiro lugar, vontade política dos Estados em se adequar aos princípios e institutos jurídicos inauguradores da nova lei florestal brasileira. Muita coisa ainda precisa ser feita, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para colocar todas essas inovações legislativas em prática. O cadastro ambiental rural, além de ser obrigatório para todas as propriedades rurais, é um registro público eletrônico de âmbito nacional que substitui as antigas e ultrapassadas averbações de reserva legal, possuindo também um nítido caráter fiscalizatório e instrumento indispensável para a regularização fundiária, regularização jurídica ambiental de todas as propriedades rurais do Brasil. Claro que o impacto do cadastro é extremamente positivo, pois ele servirá de ponte para que o Estado ambiental desempenhe com maior eficiência as suas atividades, diminuindo a burocracia exacerbada e auxiliando no combate ao desmatamento ilegal em torno das áreas de preservação permanente e de reserva legal. Em resumo, um mecanismo que serve para subsidiar a administração pública e facilitar o ingresso dos produtores na legalidade. Não há dúvida que o maior desafio do Código Florestal será a efetividade nas suas normas. Um grande erro do Estado brasileiro é querer modificar ou criar normas ambientais por meio de medidas provisórias, como foi feito este recente Código, sobretudo porque um dos mais importantes princípios do direito ambiental é a da participação democrática, o incumbe de todos os cidadãos nos mais diferentes níveis interessados a realizar a construção de uma legislação protetora do meio ambiente. A legislação nova consagra o compromisso com a realização de atividades que têm no seu foco a sustentabilidade na exploração dos recursos naturais. Recentemente, os senadores Luiz Henrique e Jorge Viana estiveram na Europa como representantes desta casa para o ciclo de palestras sobre o Código Florestal. Os encontros foram direcionados às ONGs ambientais, empresários, diplomatas, jornalistas e autoridades políticas em Paris, Bruxelas e Londres. Ressalto naquela ocasião, como bem o senador Luiz Henrique, o novo Código Florestal deu um prognóstico, protagonismo internacional para o nosso país, já que o Decitimus é a lei mais avançada do mundo em matéria de meio ambiente. Em nenhum outro país a propriedade privada é limitada como em nossa terra. Mais um minutinho, só dois minutos para concluir, senhor presidente, que está no fim. Disse ele naquela oportunidade que quando falamos que no Brasil o proprietário só pode utilizar 80% da sua terra se ela localizar na região amazônica e 35% no Cerrado, eles ficaram surpresos e admirados. Quando dissemos que nas demais partes do país, 20% das propriedades rurais deverão ser constituídas de reserva legal cobertas de vegetação. Demonstraram ainda maior surpresa quando focalizamos o mapa da Amazônia e revelamos que 76% são constituídas de terras públicas, florestas e apenas 24% de propriedades privadas. Ficaram simplesmente pasmos. É o novo Código Florestal, é o novo Código que faz um compromisso severo com a reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa e sustentabilidade. No crescimento econômico da melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do país. Nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia, o impacto ambiental fica da melhor maneira possível, resguardado sob o manto da proteção legislativa, sem critérios que incentivem a sua continuidade e muito ao contrário à lei, valorizando os princípios constitucionais da preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e da proteção biodiversidade estabelecida, estabelece mecanismos que propiciam a recomposição e a regeneração da floresta existente em todo o território nacional. À medida que a sociedade se desenvolve, inclusive o seu nível de conscientização, é natural que haja uma evolução e uma maturidade capaz de estabelecer mudanças. Mudanças pontuais em um ou outro ponto. É imperioso dizer que, com todos os seus aspectos positivos, este novo código está longe da perfeição, mas que é diferente da antiga lei florestal brasileira, analisa a preservação ambiental com os olhos voltados para razão e proporção, capazes por equacionar interesses de ambientalistas e também de ruralistas, entre aspas, nossos produtores rurais brasileiros, que possam elevar o índice da qualidade de vida do nosso Brasil. É com alegria, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mesmo com a exposição dos nossos senadores, tanto o senador Luiz Henrique como Jorge Viana, que estiveram na Europa, quando lá demonstraram e apresentaram o nosso novo Código Florestal, quando lá demonstraram que 75% da nossa área amazônica é preservada e é reserva florestal. Ao mesmo tempo, ficaram boquiabertos, para dizer a palavra verdadeira, porque, infelizmente, eles lá fazem o contrário. Nós aqui fizemos o dever de casa. Por isso, os nossos produtores rurais, nos quatro cantos desse Brasil, têm que ser tratados como verdadeiros heróis. Pessoas que tiveram coragem de colocar mudança em cima de um caminhão de pau de arara, como fez meus pais, e nós fomos juntos para a nossa Amazônia, para a Rondônia. Como foi diferente, não foi diferente com a família do Blairo Maggi para o estado do Mato Grosso. Como não foi diferente a tantos outros, Cassol, Maggi, Silva, enfim, a tantos outros, que foram para o estado do Acre, como o senador Aníbal, como outros demais, e ajudaram a implementar uma economia rica e forte. É essa economia que busca sustentar o nosso povo brasileiro e o que nós produzimos além é levarmos para o mercado internacional, para darmos condições de gerarmos divisa. O nosso Brasil é forte, o nosso povo é competente, é sério e capaz. É por isso que quando alguns têm mania de tratar o nosso produtor como um delinquente, como um bandido, como um criminoso, eu não aceito. Porque eu botei também o cacaio nas costas, andei a 40, 50 quilômetros, até 72 quilômetros mata dentro, em 77, 78, 79, 80, para ter um pedaço de terra junto com a minha família. Assim temos outros pioneiros, outros desbravadores da Amazônia, que o governo federal dizia, vamos ocupar a Amazônia para não entregar a Amazônia. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Que Deus abençoe a todos. Até na próxima oportunidade, se Deus permitir. Obrigado.